Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa videoaula 4, referente à unidade que trata da execução, controle e evolução do orçamento público, né? Na unidade anterior, nós falamos sobre a elaboração, né? Após a elaboração, a aprovação, né, da proposta, nós temos então a execução orçamentária, né? É importante que a gente tenha bem claro quais são as fases da execução orçamentária. Então, lá na página 98, nós temos então os três passos que definem essas fases de execução orçamentária. Observe no nosso slide. Nós temos então, primeiro passo, a definição do cronograma de desembolso e programação financeira dos órgãos. O segundo passo, o cumprimento das exigências de licitação. E o terceiro passo, a realização do empenho, liquidação e pagamento. Então, o que acontece? Nós temos na proposta orçamentária valores globais, globais daquele período, daquele ano, né? E é importante entender que a receita pública não ocorre num só dia. Ela tem uma programação anual, né? E certamente, né? Essa receita anual dividida por meses estabelece então um período de arrecadação que suporta o desembolso financeiro que está autorizado de acordo com as despesas que estão relacionadas no orçamento público. Ok? Então é muito importante que a gente tenha então um equilíbrio, né, em receber o recurso, receita pública, e desembolsar, pagar as contas. Despesa pública, tá certo? Bem, para ilustrar essa relação, né, nós temos então no próximo slide a figura 6, lá da página 100, né, e que mostra a organização da execução orçamentária e da execução financeira. Execução orçamentária, a autorização, ok? Execução financeira, a efetivação, ok? Então, a autorização financeira e a execução financeira. Então observe então essa figura, né? Fica bem claro, né? Lá na execução orçamentária nós temos então a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e aí nós temos o QDD. O que é o QDD? Quadro de Detalhamento de Despesa, né? E o registro no Sistema de Administração Financeira, o SIAF, ok? Bem, nós temos a programação dos desembolsos e a definição dos limites para movimentação e empenho, ok? Esses limites respeitando, então, essa periodicidade dentro do orçamento anual, ok? Aí nós temos, então, a descentralização de créditos, seja interno ou externamente, né? O empenho e a liquidação daquela despesa, ok? Lá no momento da execução financeira, nós temos então, em paralelo aos limites de movimentação e empenho da execução orçamentária, nós temos os limites das liberações financeiras. Temos as cotas, as transferências de recursos, em paralelo com a descentralização dos recursos, depois o subrepasse e o repasse que viabilizam, né, a liquidação e, consequentemente, o pagamento daqueles valores. Então, nós temos na execução orçamentária toda a orientação, né, a aprovação para que se possa orientar a execução financeira, né, que vai viabilizar as operações financeiras para o pagamento daquelas despesas e que, após a sua efetivação, então, nós temos o fechamento daquela atividade de pagamento, daquela execução orçamentária específica àquela situação. Tá ok? Então, não é porque nós temos orçamento público que nós temos dinheiro, né? Nós temos uma autorização. Nós temos que estar em paralelo, administrando financeiramente, para que possamos prover recursos na hora em que eles precisam, né, serem pagos, né, as despesas serem pagas, e aí cumprir então com aquela meta orçamentária, ok? Tá certo? Bem, Vocês observaram o segundo passo? O segundo passo diz respeito ao cumprimento das exigências de licitação, ok? Essas exigências de licitação, de acordo com a legislação, né? Vocês já puderam observar em disciplinas anteriores, né, as diversas modalidades, sejam de concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, né? E aí, claro, né, as orientações que estão definidas na legislação específica, né? Vamos imaginar, olha, eu tenho um orçamento para construir uma escola, ok? Né? Eu tenho, então, autorização para desenvolver aquela despesa, para que eu possa, de fato, construir aquela escola. E aí, como é que eu vou fazer isso? Vou respeitar a legislação. Eu tenho que fazer uma licitação. Se eu tenho um orçamento, eu consigo autorizar a abertura da licitação, né? E aí eu posso, então, de acordo com o cronograma de disponibilidades, né, pagar as contas necessárias para que aquela obra seja, de fato, empreendida, né? E ao final eu tenha uma escola, né, pronta, né, para entregar à sociedade, né? Ok? E as ações referente ao acompanhamento, claro, né, daquela ação, né, ou seja, as ações referentes ao acompanhamento daquela finalidade, né, de acordo com a legislação específica, né? Então, se é uma obra com um extremo investimento, né, é claro que a licitação vai respeitar a sua modalidade, né? Será uma concorrência, né? Se é uma pequena reforma, pode ser tomada de preço ou pode ser um convite, de acordo com aquilo que nós temos, então, bem claro na própria legislação, tá ok? Bem, obedecidas as questões legais de licitação, aí nós temos um terceiro passo, né, que é o da realização do empenho, da liquidação e do pagamento. Então, observem agora, nós temos os estágios clássicos da despesa, né, o terceiro passo. É o empenho. O que é o empenho? Página 102. Empenho é a reserva de parte da dotação orçamentária para fazer frente ao pagamento dos fornecedores contratados. Nenhum órgão pode realizar despesas sem prévio empenho. Ok? Então eu tenho lá no meu orçamento um valor definido para uma despesa, né? Eu posso empenhar, né, parte daquele valor, e esse valor garante o quê? A licitação daquela escola que eu falei, né? Então, nós temos o valor empenhado, vamos licitar, ok? Aí nós vamos começar a pagar aquela conta, né? Então, inicia, né, o próximo estágio. Então, a liquidação é o reconhecimento de que os bens ou serviços adquiridos foram entregues conforme previa o contrato e que, portanto, o contratado é credor da administração pública e tem direito ao pagamento correspondente. Para liquidar a despesa, o gestor público deve verificar se o contratado atendeu às condições do contrato e apurar quem é o credor e qual o montante do pagamento a ser realizado, né? Então, eu tenho meu empenho, que é a autorização para aquela despesa, aí eu tenho a despesa realizada, eu tenho que observar a liquidação, é o segundo estágio, né? E aí eu vou definir quem que é o credor daquilo, né? E aí depois eu tenho o quê? O pagamento, né? A ordem bancária específica. O que que é o pagamento? É a emissão de uma ordem de pagamento, cheque, ordem bancária ou outro meio de pagamento em favor do credor. Esses três estágios referem-se ao terceiro passo, que é a realização do empenho, liquidação e pagamento. Ok? Então, com esses três passos, nós temos a execução orçamentária. Ok, né? Mas nós não podemos apenas entender que a execução orçamentária é a simples realização desses três estágios, né? Nós temos, com o olhar do gestor, com o olhar da racionalidade, né, com o olhar também da função gerencial de controle, né, entender que é de extrema importância a avaliação e o controle dessa gestão orçamentária, ou seja, da execução orçamentária que nós acabamos de falar. Ok? E aí, pessoal, nós temos uma responsabilidade muito grande. E a responsabilidade da avaliação e controle, ela se dá em três instâncias, né? Nós temos no próximo slide essa definição das instâncias, né? Ou seja, a instância do controle interno, a instância do controle externo e a instância do controle social, né? O controle interno, seja na União, no Estado, né? Ou nos municípios, né? Pode ser organizado, instituído, né, de diversas formas, né? Nós temos o principal controle interno, né, dos três poderes e do Ministério Público, né, definido por unidades específicas de cada órgão, né? Nós temos as auditorias internas, né, que têm essa preocupação em fiscalizar, de certa forma, né, o que é feito pela própria organização, né? Pelos gestores que estão lá, né? Então, nós temos os diversos processos que dão origem à execução orçamentária, né? Seja um simples pagamento de uma fatura, de uma fração de um contrato, né? Seja até mesmo, né, a complexidade de uma construção de um hospital, né? Então, a auditoria interna, ela tem essa preocupação de observar como o processo foi desenvolvido, respeitando toda a legislação inerente, né? Respeitando o bom uso do recurso público, né? E das responsabilidades daquela atividade, né? E aí nós temos nessa instância uma avaliação importante, né? Ou seja, um controle interno importante. Bem, em seguida nós temos as instâncias do controle externo, né? E aí nós temos um exercício exclusivo do Poder Legislativo, né? E isso pode ser observado, né, nas diversas formas, né, de participação dos órgãos de controle, né? Nós temos nas mais diversas organizações, sejam União, Estados, municípios, né, as auditorias externas, que fazem com que se tenha um olhar externo daquela ação interna, né? Bem, a auditoria interna tem, com certeza, né, a missão de prevenir os desvios que possam acontecer, né, e adotar as ações corretivas necessárias, né? A auditoria externa pode observar aquilo que a auditoria interna não observou, né, ou pode até mesmo confirmar aquilo que a auditoria interna identificou, né? Então, a importância de você ter essa avaliação externa, claro, de acordo com a própria legislação que estabelece a ação do controle externo, né, faz com que a gente possa ter uma avaliação e aprimoramento muito importante do gasto público, ok? E também temos as instâncias de controle social, né? Essas instâncias de controle social também contribuem, né, para que a gente possa ter uma avaliação daquilo que é feito, né, pelo Poder Executivo, né? Bem, em resumo, né, nós temos aqui o papel do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, da CGU, do Ministério Público, né, sejam instâncias de controle interno, externo, né, de controle social, é um papel muito importante para fazer com que se tenha transparência, se tenha a boa aplicação dos recursos públicos e que se tenha, né, a tranquilidade de entender que aquela ação executada, que foi executada com recursos públicos, trouxe resultados para a consolidação de um programa maior, que é fruto de uma demanda social, né? Essa visão sistêmica do orçamento público, né, ela é uma visão completa quando nós definimos as demandas, estabelecemos os passos para que as ações possam ser desenvolvidas de acordo com as demandas necessárias, mas, mais do que nunca, com a avaliação de que aquele recurso foi bem empregado. Ok? Não é, volto àquele exemplo inicial, né? Que falei das outras unidades. Não é só porque nós temos um recurso X para executar uma ação que a gente vai gastar aquele recurso naquela ação. A gente pode fazer muito mais, né, com aquele recurso do que aquela simples ação, né? Então, essa preocupação em bem utilizar o recurso deve ser uma constante, né? E a avaliação dos controles internos e externos e sociais possibilitam essa reflexão, né? Não é só porque o Tribunal de Contas vai visitar um órgão do Poder Executivo que a gente vai ter um controle apenas da execução daqueles recursos, mas podemos ter uma série de orientações que possam fazer com que as próximas execuções orçamentárias sejam mais eficazes, né? Essa é a preocupação, né? De observar o bom uso do presente e também orientar as próximas ações do futuro, ok? Esse registro, ele é muito importante. Bem, por fim, nós temos então as atividades de aprendizagem que vocês podem desenvolvê-las, né? Façam a leitura dessas nossas discussões, façam a leitura dos conteúdos que estão aqui apresentados, né? E procurem a tutoria em caso de dúvidas e nós estamos à disposição para interagir nos nossos ambientes, do chat, do fórum e da videoconferência, ok? Bons estudos e até a próxima unidade.